A Sofia Mendes Saraiva tem 38 anos, é de Alcobaça e está nos Estados Unidos da América. Chegou há 10 anos, primeiro Boston e depois Nova York. E já vai uma década de vida fora do nosso país e está há uma década a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Como é que isto tudo começou, Sofia?
Tudo começou com uma oferta de trabalho que foi feita ao meu namorado na altura, agora marido. Inicialmente a empresa dele sempre nos falou em mudarmos para a Ásia. E no momento final ofereceram-nos uma proposta para os Estados Unidos. Ele veio primeiro para Boston e esteve lá 2 anos e eu mudei ao final dele ter mudado 2 anos. Portanto, eu venho por... não venho como primeira opção, venho por uma opção de coração, digamos assim.
Mas a ideia de ter experiências internacionais de alguma forma fazia parte dos vossos planos ou dos seus planos?
Sim,
estava
parte.
nos seus objetivos um dia viver fora?
Sim. Sempre tive objetivos de trabalhar fora, de experienciar a viver fora e trabalhar fora de Portugal. Portugal, apesar de tudo, é um país maravilhoso, mas pequenino. E acho que uma experiência internacional abre-nos os horizontes e abre-nos também, se voltarmos um dia para o país, que nos oferece outras perspectivas também de trabalharmos no nosso próprio país. Portanto, a experiência fora sempre foi um objetivo.
Portanto, foi fácil dizer que sim quando esta oportunidade surgiu.
Sim. Não foi um olhar para trás, foi sim, vamos embora. Inicialmente o objetivo era ser uma estadia muito mais curta, mas já lá vão 10 anos. Portanto, o tempo passa.
Portanto, nunca imaginaram que ao fim de uma década ainda estariam fora do nosso país.
Não imaginámos que seria tão longa. Imaginámos que seria 3 anos, 4 anos e voltaríamos. Portanto, daí a ideia que virmos cá fora beber experiência e aprender com outras culturas e outras vivências e voltarmos ao nosso país e acabou por estender, já vamos em 10 anos.
Já me vai dizer o que é que vos tem feito ficar. Vamos olhar para trás, vamos recuar um bocadinho, na verdade, uma década. Como é que foi quando aí chegou? Como é que foi o primeiro encontro com os Estados Unidos da América?
Boston é uma cidade muito, muito fácil, mais europeia, porque tem uma cidade muito universitária, tem muitas universidades, cerca de 60 universidades, portanto é muito internacional. Nesse sentido, senti-me um bocadinho mais europeia. A dificuldade para mim inicial foi, eu não falava muito bem inglês, portanto acabei por mudar e não ter a língua consolidada, portanto tinha a dificuldade da língua. E naquela altura, assim como hoje, o meu marido continua a viajar muito. Portanto, acabava por estar grandes períodos de tempo sozinha e sem a língua, a conhecer pessoas, à procura de trabalho, e isso é tudo muito desafiante. Posso dizer que gostei muito de Boston porque acabei por aprender a língua lá, tive um ano de aulas de inglês e fazia uma coisa muito engraçada que, por exemplo, agora vivendo em Nova Iorque não é tão fácil, que era ir para os cafés e ouvir as pessoas a falar a língua para aprender. Para saber o sentido da língua, porque às vezes nós sabemos as palavras, mas não sabemos o sentimento das palavras, dizer. E então acabava por passar muitas horas sentadas em cafés a ouvir conversas alheias. E Boston foi muito interessante nesse sentido.
Não dá para fazer este exercício em Nova Iorque, porque na verdade em Nova Iorque corre o risco de ouvir falar muitas outras línguas que não o inglês.
Não é só ouvir falar as línguas não inglês, é também a pressa com que as pessoas vão. Portanto, a diferença de Boston para Nova Iorque é que Nova Iorque é uma cidade rápida. As pessoas não param para beber café e para conversar umas com as outras. As pessoas estão sempre a andar, sempre em movimento. Aquela coisa da imagem das pessoas com o copo de café na mão é real. Ninguém para conversar com ninguém, assim, da mesma forma que Boston tem essa calma e essa mais europeia, essa coisa mais europeia de sentar e conversar. Nesse sentido, é muito.
Dizia a Sofia que, de alguma forma, esta questão da língua foi desafiante, e ao mesmo tempo não é quase que, não sei se assustador, não é uma palavra muito forte, nós estarmos num país de alguma forma a recomeçar a nossa vida e percebermos que um elemento tão fundamental como a língua não é dominado por nós. Assusta um bocadinho.
Assusta, é engraçado, as experiências, os contactos que nós temos com as pessoas, por exemplo, eu tenho uma experiência engraçada que uma vez fui a um restaurante pedir comida e a pessoa fez uma piada para mim e eu pedi para repetir 2 ou 3 vezes e não consegui perceber o que ele dizia. E essa frustração de a pessoa falar para nós e estar a interagir connosco e saber que ela até está a dizer alguma coisa que tem piada e nós não conseguimos perceber é muito frustrante. Mas depois aprendes, e hoje, passados 10 anos, estou muito confortável com a língua, embora seja engraçado que eu tenho um filho de 3 anos e meio, já nascido aqui e que fala inglês, porque vai para a escola em inglês, E ele corrige-nos às vezes. Corrige-nos a língua. Às vezes, ainda no outro dia, uma história engraçada, estávamos a falar, e eu estava a dizer que o sumo estava fresco e usei a tradução direta the juice is fresh. E ele corrigiu-me que não era fresco, que era cold. The juice is cold. Que é a palavra correta
Uau.
para aplicar naquele caso. Portanto, é uma diferença muito grande. Ele que cresceu aqui e sabe a língua naturalmente, de nós que vamos aprendendo e vamos sempre. A nossa língua vem sempre ao de cima. Também é uma coisa muito interessante perceber que o facto de ser português e falar português. Vem sempre à frente ou de cima quando falamos uma língua estrangeira, mesmo quando já estamos confortáveis nessa língua a falar e a trabalhar nela.
Bom, abordando esta questão da língua, uma vez que falou do pequenote, vocês com ele falam em português, é assim desta forma que se vai passando aos filhos que estão a crescer longe do país dos pais, que se vai passando aos filhos aquilo que é nosso?
Nós falamos em português para ele, mas como vai à escola em inglês? A tendência dele é responder-nos em inglês. Percebe a língua, percebe português, domina a língua, portanto, se eu falar para ele em português, ele responde, mas responde-me tendencialmente em inglês. Se nós pedirmos, ele fala português e sabe as palavras e tem o vocabulário, mas não tem a flexibilidade porque não ouve suficientemente português. Portanto, como somos só nós a falar português, não tem a flexibilidade para construir frases, porque não está habituado a pensar dessa forma. Mas fala a língua e passamos a língua, incentivamos, lemos histórias em português e fala sempre que é possível em português, mas ao fim de um certo tempo, a realidade dele é toda em inglês, já pensa em inglês e torna-se mais difícil, é desafiante. Devo confessar que é desafiante tentar manter a língua, embora nós falemos para ele maioritariamente em português.
Acredito que seja um desafio e tanto. Portanto, o primeiro encontro com os Estados Unidos é Boston, e muda-se depois, para Nova York. Sendo que se tivesse chegado aos Estados Unidos primeiro a Nova York, a sua experiência teria sido mais difícil, até por aquela questão que referiu. Boston é mais europeia, é uma cidade mais calma. Em Nova York tudo acontece a correr. Acha que a adaptação teria sido mais difícil, Sofia?
Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que Nova Iorque seria mais difícil, no sentido que eu cheguei, ainda não tinha a língua consolidada, portanto teria dificuldade. Em termos de trabalho, Boston não me ofereceu grandes oportunidades de trabalho. Um fator, sem dúvida, a língua, mas também o facto de ser uma comunidade mais pequena. Nova Iorque deu-me a oportunidade de trabalhar. Eu sou formada em arquitetura, estudei em Coimbra. E quando mudei para Nova Iorque, as oportunidades de trabalho começaram logo a aparecer muito mais facilmente. Portanto, uma deu-me a recepção, Boston deu-me a recepção e a possibilidade de conhecer e aclimatizar ao país, e Nova Iorque deu-me a oportunidade profissional de crescer e de ter novas experiências profissionais que era o que nós vínhamos à procura.
Sofia, neste processo de adaptação, e no que toca a aspectos sociais, a aspectos culturais, a Sofia já viveu em dois estados diferentes e bem sabemos que os Estados Unidos, na verdade, são um país, mas podemos dizer que são um continente, porque as diferenças são tão grandes de estado para estado. Como é que foi no seu caso? Sentiu muitas diferenças culturais e sociais quando se mudou de Boston para Nova York?
Sim, são muito diferentes. Embora Boston seja uma cidade muito internacional, porque eu vivi mesmo em Cambridge, portanto é uma cidade que acaba por ser muito internacional, mas é um internacional no sentido de académicos, de pessoas que vêm, ficam 2 anos e vão-se embora. Até para nós que vivemos lá é um bocado estranho, porque os amigos estão sempre numa. Chegam e vão, não, ninguém é muito permanente. Nesse sentido, Boston acaba por ser uma cidade fácil, porque toda a gente está em transição. Nova York é uma cidade profissional que tem essa diferença de Boston, portanto as pessoas são mais agressivas no sentido de toda a gente está a querer crescer profissionalmente e ter a melhor posição e mostrar aquilo que valem, e sendo Nova York muito maior e muito mais competitiva, são cidades muito diferentes nesses sentidos, não é? São campos opostos, uma cidade mais académica e outra cidade completamente muito mais profissional e muito mais dinâmica. Todas as empresas estão em Nova York, que é uma coisa fabulosa, é que Nova Iorque é o centro de tudo, tudo passa aqui. Algum momento as coisas acontecem aqui e estar aqui acho que é uma coisa muito boa a nível profissional, porque temos a oportunidade, toda a gente a algum momento para em Nova Iorque e conhecemos gente de todos os backgrounds, todas as nacionalidades. É uma experiência muito interessante.
Sente-se completamente adaptada e integrada, à vida que tem por aí? Ou é difícil numa cidade como Nova York, num país como os Estados Unidos, dizermos que estamos adaptados e integrados?
Eu vou pôr aqui duas diferenças, que é a nossa vida antes de termos filhos e depois de termos filhos. Eu acho que é uma diferença muito grande. Antes de termos filhos, eu acho que a cidade é muito fácil de integrar se nós nos pusermos a isso. Uma coisa que nós fizemos quando mudámos para os Estados Unidos foi procurarmos não procurar portugueses. Isto pode soar estranho numa fase inicial, mas o que nós queríamos era realmente absorver a cultura de onde estamos e entender as outras pessoas e as outras culturas. E achámos que se recorrêssemos a ter amizades e grupos de amigos portugueses, que acabávamos sempre por ficar envolvidos naquela coisa que nós chamamos de saudade de Portugal. Eu às vezes brinco que íamos estar sempre a falar de chouriço e bacalhau, que era aquilo que toda a gente sente falta. E então fizemos um esforço para nos afastarmos da nossa área de conforto e de conviver com portugueses e tentámos conviver com pessoas de outras nacionalidades. E acho que isso deu-nos uma experiência muito boa de conhecer outras pessoas, conhecer inclusivamente os americanos e perceber a cultura deles, perceber como é que vivem, o que é que valorizam, a forma como se relacionam com as outras pessoas. Claro que isso tudo mudou a partir do momento que temos filhos, não é? A nossa disponibilidade passa a ser diferente e estando sozinhos neste país e em Nova Iorque, a vida muda, não é? Tipo, e tenho a certeza que também tem filhos, também sabe que isso muda e a nossa disponibilidade muda. E aí surgem mais dificuldades, porque depois passamos a estar sozinhos e passamos a ser o suporte a 100% dos nossos filhos e o nosso tempo e disponibilidade para estar com outros muda. Tenho de dizer que viver em Nova Iorque e eu vivia em Manhattan com miúdos. É fácil porque a gente pode levá-los a todo lado, vão no carrinho de bebê e é uma vida até bastante agradável e fácil, mas é uma vida muito diferente, com e sem filhos. É mais difícil e sem suporte. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos não têm, se os nossos filhos ficarem doentes, não temos a mesma disponibilidade para ficar em casa como teríamos se estivéssemos em Portugal, não é? Tipo, essas condições ou esses dados garantidos que nós temos do nosso país, aqui não acontece, não há esse suporte à família em termos da pessoa que nos emprega
De apoios
ou
sociais.
suportes sociais, sim. Portanto, é diferente. De qualquer forma, eu adorei viver e adoro viver em Nova York. Acho que agora, neste momento, nós moramos em New Jersey, moramos do outro lado do Rio, portanto, estamos a ter outra experiência, que é viver fora da cidade, não é? Estamos a viver agora numa zona que ainda é cidade, mas já é mais periferia, já tem um ritmo diferente, o fim de semana já é diferente do fim de semana que fazíamos na cidade. Ao fim de semana na cidade acabamos por andar pelas ruas e passear e ver a cidade, ver museus, essas coisas todas. Quando estamos fora da cidade o ritmo já é diferente, já é mais devagar e também, não é? Também já temos miúdos, já é diferente esse ritmo de vida.
Sofia, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Eu sou arquiteta, como disse. Quando mudei para os Estados Unidos, o meu primeiro trabalho mesmo, que quando mudei para Nova Iorque, inclusive cheguei a trabalhar internacionalmente, o gabinete onde eu trabalhava fazia projetos para Hong Kong. Portanto, foi uma experiência muito interessante trabalhar daqui, ou seja, estando de Portugal para Nova Iorque, para trabalhar em Hong Kong. E então era muito interessante, foi um projeto muito interessante que aprendi muito. Depois dessa experiência, trabalhei num escritório que só fazia residências, de luxo, portanto, o que estamos a falar de edifícios inteiros na cidade, portanto, famílias que têm que se vê nos filmes, aquelas chamam-se townhouse, têm 2 e 3 pisos só de uma família, ou casas numa zona que se chama os Hamptons, que é onde as famílias de Nova Iorque vão de férias. Portanto, estamos a falar de projetos com capacidade financeira muito grande e que são desenhados a todos os níveis. E foi também uma experiência e uma aprendizagem, mais uma vez, que em Portugal não há um mercado tão grande para isto, portanto, são muitas oportunidades únicas e ali é um escritório que só faz isto. E depois, esta minha última experiência, que é o que eu faço agora, eu faço escritórios para empresas, e portanto, faço escritórios em todas as cidades dos Estados Unidos, escritórios para 500, 700 pessoas, 3, 4 pisos. Oh, lá está, mais uma vez, são experiências que eu não teria em Portugal e, portanto, eu tenho que procurar sempre ter experiências que não terei ou que são mais difíceis de ter em Portugal se nós estivermos a trabalhar em Portugal, não é? Se não estivermos a trabalhar em Portugal, mas com trabalho que seja fora de Portugal. Portanto, tem sido muito bom e tem sido o que eu tenho procurado é sempre ter experiências que não teria e que me podem ensinar coisas diferentes, experiências diferentes modos de trabalhar diferentes.
Neste último ano e meio, de alguma forma, a pandemia condicionou o seu trabalho?
Digamos que inicialmente, quando tudo começou, inicialmente eu acho que os Estados Unidos não acreditavam que fosse acontecer. Portanto, toda a gente deixou até ao último minuto, quando as coisas fecharam, ninguém estava preparado para fechar. Portanto, as coisas fecharam em março e ninguém estava preparado. Tipo, o meu escritório, nós estávamos a instalar as coisas no último minuto, porque amanhã íamos ficar em casa a trabalhar e como é que vamos fazer? Portanto, foi uma fase de adaptação para toda a gente. O trabalho diminuiu, mas mudou de direção. O que é que eu quero dizer? Numa fase inicial, os projetos foram cancelados e foi o que fizemos foi estudos de como é que os escritórios iam adaptar. No meu caso, não é que faço trabalho com escritórios, como é que os escritórios iam adaptar e mudar, mas a seguir a essa fase de que não se sabe bem o que é que se vai fazer, os projetos continuaram e as coisas continuaram a mexer e o trabalho continuou. Portanto, nunca parei de trabalhar durante este tempo todo em casa. E numa segunda fase, ir ao escritório semana sim, semana não, mas nunca parei de trabalhar, continuámos sempre com trabalho, sempre, sempre ativos, mas casa foi desafiante, mas continuou.
E o vosso dia a dia já normalizado, Nova Iorque já ganhou a vida de outros tempos, ou ainda se sentem os efeitos da pandemia nas ruas?
Ainda se sente, ainda há muita coisa que fechou, que lojas que fechou. Aliás, uma das imagens que mais me chocou durante esta pandemia toda, tenho certeza que também passaram em Portugal, foi as imagens das lojas entaipadas. Ir à cidade, e eu tive que ir à cidade nesses dias, tive que ir à cidade, tive que ir ao escritório buscar umas coisas e ir para o sítio que nós íamos todos os dias e de repente está tudo entaipado, com as lojas todas entaipadas, com frentes de madeira. Parece um filme. Não há ninguém nas ruas. Foi uma coisa que me chocou muito e que me custou muito ver. Tenho a dizer que foi das imagens que mais me marcou, foi voltar à cidade no meio desta pandemia, a cidade vazia e as lojas todas entaipadas e tudo com um ar quase apocalíptico, quase de o que é que está a acontecer.
Cidade abandonada.
Sim, foi uma coisa que me chocou e que me marcou, sem dúvida nenhuma, de como as coisas podem mudar de um momento para o outro sem nós podermos fazer nada, não, ao fim e ao cabo. Mas agora está a voltar um bocadinho, ainda há muitas coisas que fechou, por exemplo, a referência que eu tenho, que é o sítio onde eu trabalho, as coisas estão a voltar, mas muitas coisas fecharam. Fecharam porque os hábitos são diferentes, as pessoas agora compram mais online, os escritórios não estão abertos, portanto não há tráfego de pessoas, as lojas não podem manter a porta aberta, por assim dizer. Vamos ver o que acontece.
Porque ainda há muita gente a trabalhar a partir de casa.
Sim, a maior parte das empresas está agora a começar a pedir às pessoas para voltar em setembro, tempo inteiro. Depende das empresas, algumas vão pedir tempo inteiro, outras vão fazer gestão de horários, mas setembro está a ser a data que vão voltar, porque até lá todas as empresas que podiam tinham pessoas a trabalhar de casa. Portanto, está toda a gente a trabalhar de casa ainda.
E isso por si só acaba por condicionar também o ritmo da cidade.
Sim, especialmente das zonas que são, por exemplo, onde nós estamos, onde o meu escritório está aqui, é zonas tendencialmente só de serviços, não é uma zona residencial, portanto, é só empresas e escritórios de muitas coisas, mas são partes da cidade que se as pessoas não vão para o escritório, não há movimento. O turismo também ainda não começou a mexer a 100%, portanto, a cidade está um bocadinho despida ainda.
Se pudéssemos ir visitar, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer, Sofia?
Sem dúvida, o Central Park, acho que é um dos sítios mais bonitos da cidade. Sem dúvida nenhuma, o meu sítio favorito da cidade é o Guggenheim, um museu. Uma volta no ferry para ver a Estátua da Liberdade. E acho que já corríamos a cidade de cima a baixo, só para fazer isto, só para ir do ferry e para ir até lá acima ao Central Park. É muito bonito.
Sempre dava para conhecer uma ou outra avenida enquanto se sobe ou enquanto se desce.
Sim, é isso mesmo que eu estou a dizer. Quando se vai para cima e para baixo dessa cidade, eu acho que Nova Iorque tem o encanto de todas as fases do ano são bonitas. O Central Park, todas a primavera é muito bonita, ver as árvores a florescer, as estações ainda estão muito definidas, que às vezes em Portugal, não sei se é por nós vivermos lá a vida toda e não o vemos, mas aqui as estações ainda são muito, muito definidas, as folhas caem realmente no outono, as cores passam todas, de amarelo, os vermelhos, e na primavera rebenta tudo com uma energia fabulosa, as diferentes árvores com as diferentes cores, flores, e isso prolonga-se por algum tempo. Não sei se é por estarmos com olhos de quem vem de fora, mas é muito bonito.
Fica a sugestão. Sofia, este projeto, no fundo, esta aventura em família, agora em família, aí nos Estados Unidos da América, é para durar quanto tempo? Quando olham para o futuro, vêem-se nos Estados Unidos durante mais uma década?
É uma boa pergunta. Nós estamos agora, como toda a gente, com a pandemia, houve questões que surgiram e o que é que vamos fazer? E ambos temos família em Portugal, estamos só os dois aqui com os nossos filhos. Portanto, essa questão agora voltou novamente acima da mesa: o que é que vamos fazer? Nós fizemos uma linha mental ou um limite mental, que é o nosso filho mais velho, nós queremos que ele vá à escola em Portugal. Portanto, ele tem 3 anos e meio. Portanto, isso, ou seja, dar-nos mais 2 anos e meio. Mas uma vez os planos são o que são, não é? Quem veio para 3 anos e está cá há 10 anos, nunca se sabe. Mas agora a linha mental ou a data limite mental é o facto de queremos que ele vá à escola em Portugal. Portanto, são mais 2 anos e meio, que não sabemos o que é, se vai ser ou não, mas é a nossa linha, a nossa data. Agora, neste momento.
Mas sentem que de alguma forma aquilo que vivemos neste último ano, aquilo que vocês viveram, sobretudo porque estão longe dos vossos, estão sozinhos num país que não é o vosso, fez-vos pensar no futuro de outra forma?
Sim, eu acho que, quer dizer, nós ninguém viveu isto de uma forma sem pensar de outra forma. Eu acho que o que nos faz questionar é mais. E nós tivemos a liberdade de ir a Portugal, nós fomos a Portugal o ano passado, mesmo durante a pandemia, porque como somos residentes cá e somos portugueses, podemos sempre viajar nos dois sentidos, portanto não estamos limitados. Mas a distância ou o peso de não saber ou preocupar-nos se eles estão bem, se lhes acontece alguma coisa, para nós aqui, nós até sabemos gerir isto bem, porque estamos num país em que tudo vem ter à porta. Quer dizer, vamos à internet, à Amazon, ou podemos encomendar tudo e tudo vem ter à porta. Em Portugal isso não é assim, portanto as pessoas acabam por estar muito mais expostas, avós, pais, família, e isso é uma preocupação nós não estarmos lá para ajudar ou para estar mais perto. Se acontece alguma coisa, não estamos perto. Isso tornou-se uma preocupação mais evidente durante a pandemia.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década, Sofia?
A maior aprendizagem, eu acho que ser flexíveis e ser mais, lidar melhor com os imprevistos. Porque quando estamos no nosso país, sabemos quais são as nossas, sabemos os suportes e o conforto que temos, temos a família, sabemos de forma que o Estado, não é? Portugal, o Estado ainda nos suporta de muitas maneiras, e isso é muito bom e faz-nos sentir muito confortáveis. Estando noutro país, tudo é uma descoberta. E isso faz-nos também sentir e valorizar as coisas de forma diferente. Portanto, acho que a maior aprendizagem que temos é aprender a ser flexíveis e a ir um bocadinho com a onda e tentar continuar sem, ao fim e ao cabo, sem desanimarmos ou sem sentirmos que é um peso ou sem sentirmos que é negativo, não é? Porque às vezes nós temos a tendência de pensar, oh, agora isto e é mau, ou agora como é que vamos fazer isto e que dor de cabeça. Não, enfrentar as coisas com um bocadinho mais de naturalidade e calma e tudo se faz.
Saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal, estando aí tão longe?
Eu vou dizer o clichê, a comida. Acho que a nossa comida é boa e é deliciosa e talvez seja a falta de mãe, mas a comida eu acho que é assim o que nós sentimos falta. Porque as amizades nós conseguimos manter com o telefone, estamos falando com os amigos e hoje em dia é tão fácil ter grupos do WhatsApp e nós estamos aqui, mas estamos a saber o que toda a gente está a fazer lá. Portanto, eu acho que assim, o que sentimos conforto, assim, que nos faz sentir em casa, é aquela coisa de não ter a comida da mesma forma. Continuo a levar para Portugal uma lista de coisas que quero comer.
Sofia, uma palavra a que melhor resume esta década de vida fora do nosso país?
Uma palavra. Eu acho que vou dizer aprendizagem, porque tem sido 10 anos de aprender muitas coisas. Aprendizagem, eu acho que aprender, aprendizagem.
Muito obrigada. Sofia Mendes Saraiva está em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2011.